E o CBN Saúde começa agora. A nossa conversa de hoje é algo que interessa a boa parte dos brasileiros. O levantamento do Ibope mostra que na América Latina os brasileiros são os mais preocupados em qualidade de vida. Mas como ter qualidade de vida? Uma vida atribulada, falta de tempo para se dedicar à saúde. Nós vamos conversar sobre esse tema com a nutricionista esportiva, fisiologista, Sabrina Calarese, que já está aqui comigo. Sabrina, bom dia.
Bom dia.
Sabrina, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o nosso convite no CBN Saúde.
Eu que agradeço.
Nós vamos chamar os nossos ouvintes que podem participar dessa conversa com a Sabrina. Você pode mandar um WhatsApp pelo DDD 44-9877-9550, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. Bom, Sabrina, a primeira coisa que eu queria te perguntar é, você tem aí um currículo como nutricionista esportiva e fisiologista. As pessoas olham para os atletas e pensam, pô, o atleta tem qualidade de vida, o brasileiro quer ter qualidade de vida. Há uma diferença entre essa ideia do corpo perfeito do atleta, do potencial e da qualidade de vida nossa no dia a dia?
Primeiro que a gente tem que diferenciar o atleta, que ele vive aquilo ali, ele precisa daquele desenvolvimento, daquele desempenho, e de nós meros mortais, vamos dizer assim, que trabalhamos o dia inteiro em outras funções. Muitos pacientes trabalham dentro do carro, então eles têm que levar a marmita ali. Então é muito diferente o corpo de um atleta profissional de um atleta de final de semana. Então, não tem como, a gente pode usar de espelho, mas viver igual a eles é diferente. Aí entra a qualidade de vida. Tem pessoas que buscam alimentação, melhorar essa alimentação pela qualidade. Para quê? Para prevenir doenças, corrigir colesterol, cuidar do coração, cuidar também para não ter diabetes. Então, são assim, dentro da nutrição nós temos várias linhas. Então, a gente vai trabalhar de acordo com cada um. Por quê? Porque o atleta, imagina, ele trabalha lutando. Um atleta lá do Jungle Fight, por exemplo. Uhum. Ele vai trabalhar com 3 treinos diários, são treinos longos. Ele vai viver aquilo no seu dia a dia, são 24 horas. Nós que trabalhamos, médicos, nutricionistas, radialistas, bancários, nós temos outras atividades e que nela nós vamos incluir alimentação. Dando qualidade para melhorar o seu trabalho, melhorar seu rendimento, mas dentro da sua realidade.
Então, eu tenho que saber muito bem o meu perfil, quer dizer, ter consciência de quais são os meus potenciais e minhas necessidades para entrar, por exemplo, numa dieta, numa atividade física mais direcionada.
Exatamente. Não tem como a gente exigir de um médico que faz plantão que ele vá realizar atividades 24 horas por dia, sendo que ele tem uma outra necessidade. A gente vai adequar até a orientação de atividade física e alimentação. Aí já é uma equipe que nós vamos trabalhar, né? O nutricionista e o personal, para poder indicar melhor aquele rendimento e ter resultados para o paciente que está procurando ter melhor qualidade de vida.
Então, da forma como você fala, a gente tem que, para buscar qualidade de vida, se conhecer, conhecer um pouco mais as nossas necessidades. E aí existe uma dificuldade porque a gente tem muito por aí o chamado pacote pronto. Todo mundo encontra numa revista especializada, nos meios de comunicação, recebe por e-mail uma receita milagrosa. Aí que repousa o perigo.
É, aí que mora o grande perigo, porque tem aqueles anúncios, dieta milagrosa, emagreça 10 quilos em uma semana. O que a gente esquece? O meu corpo é diferente do seu. A gente tem que analisar, não é só o nosso dia a dia, mas a sua idade, sexo, capacidade respiratória, como estão seus exames, seu funcionamento dos órgãos. Para quê? Para, em cima disso, montar uma dieta adequada a você. A dieta é individualizada. Não tem como pegar uma dieta e distribuir num grupo de pessoas de 20 anos, 15 anos, 30, 50, homem, mulher, atividades diárias diferentes, um corre e o outro faz hipertrofia, e querer que seja uma dieta só. Aí que mora o perigo, porque uma pessoa que tem propensão a ter diabetes vai lá e faz uma dieta que todo mundo faz. O diabetes dela pode piorar muito.
É por isso que as pessoas têm também aquela ideia de que existe um corpo perfeito, uma busca de uma saúde perfeita, mas a saúde perfeita, pelo que você está colocando, varia muito de cada um. Tem gente que tem potencial para mais ou para menos do que isso. Né? Na hora de tentar administrar essa situação, quais são os passos que a pessoa deve tomar? Vamos pensar assim, todo mundo que está aqui nos ouvindo, poxa, eu queria ter uma qualidade de vida, mas eu não tenho tempo, meu tempo é restrito, minha alimentação quase sempre é num restaurante, eu tenho que comer em um horário específico. Como é que a gente pode começar? Qual é o primeiro passo?
Ó, primeiro passo é procurar um profissional adequado. Se você quer fazer uma atividade física, procure um personal que seja adequado ao seu perfil, que ele vai direcionar qual vai ser o seu treino, vai montar algo bem específico. Se você quer cuidar da alimentação, o nutricionista, obviamente. Por quê? Porque, assim, hoje, na nossa região aqui, nós temos muitos restaurantes fit que entregam marmitas integrais, sem adição de gordura e sódio. Então, hoje não tem essa desculpa, não tenho tempo. Porque hoje a gente consegue encontrar tudo muito fácil. Hoje é mais tranquilo fazer qualidade de vida, ter qualidade de vida. Então, a primeira coisa é um profissional para adequar a sua alimentação ao seu dia a dia. Em cima disso, a pessoa consegue ter facilidade. Até tenho pacientes que falam assim, é mais fácil ter cardápio porque eu não tenho que pensar o que eu vou comer durante o dia. Já está prescrito. Então, ele só se organiza durante aquilo ali.
Ou seja, ele pode ter um apoio em que ele não tem que ficar administrando ele mesmo a sua alimentação. Ele pode encontrar alguém que forneça esse alimento mais adequado a ele.
Exatamente.
Mas aí ele também tem que ir até essa pessoa e mostrar quais são as necessidades dele. Quer dizer, tem que ter um diálogo entre vários especialistas.
É, o nutricionista vai indicar a alimentação para ele, vai montar aquele cardápio específico e algumas empresas vão poder fazer esse trabalho de entrega.
Botei o vídeo nosso, o Janailson, ele falou o seguinte, ele acha interessante tal a entrevista, mas ele pensa, pessoas que ganham pouco, vamos supor, pessoas que ganham 2 salários mínimos, e elas querem ter uma qualidade de vida também, tem esse direito. Como que elas podem manter uma boa alimentação? Ele pede um exemplo, como é que a gente administra uma boa alimentação com pouco dinheiro no bolso?
A alimentação brasileira, ela é uma alimentação tida com qualidade. O problema é quando entra muita fritura, refrigerante, bolacha. Mas assim, o arroz, feijão, a combinação deles forma uma proteína essencial para a saúde. O consumo de frutas diário, a questão do integral não é caro. E se a gente pensar na alimentação saudável, ela vai prevenir doenças. Você vai gastar menos dinheiro com remédios. Porque você cuidando da alimentação, a gente pode fazer um cardápio. Eu falo assim, a gente pode calcular um cardápio de R$100, como pode calcular de R$2.000. Vai de acordo com o bolso do paciente. Então, hoje, o sistema de saúde, ele também fornece o trabalho com nutricionistas. Eles indicam, fazem grupos semanais. Para quê? Para que a gente promova a saúde. Quanto mais saúde, melhor o brasileiro vai ser.
Então, aquela ideia de que a saúde está no supermercado, naquelas prateleiras em que você tem produtos mais, entre aspas, saudáveis. Existe isso, mas existe possibilidade de ter uma alimentação mais comum, do dia a dia, com menos gasto.
Exatamente. A gente até brinca. O ovo é um alimento muito barato. E ele é o segundo alimento mais rico do mundo. Por quê? Porque ele tem proteínas essenciais que nós absorvemos por inteiro. E o ovo está na prateleira de todo brasileiro. Então dá para começar pelo básico, né? A gente vai adequando a quantidade de cada um.
Bom, tem o nosso ouvinte também, o Guilherme. É uma pergunta que eu já tive essa dúvida, que é o seguinte. Comer no final da tarde, antes de fazer uma caminhada. Vou fazer uma caminhada lá no parque e tal, mas eu tenho que me alimentar. Com o que eu me alimento, com o que eu não me alimento antes dessa caminhada?
É bem específica essa pergunta. Vai depender de cada pessoa. Claro que assim, os pacientes a gente vai acompanhar de uma forma melhor. Mas vai fazer uma caminhada leve no parque, vamos dizer assim, pelo menos um sanduíche natural, mais leve, com pão integral, para você não passar horas sem comer. O erro do brasileiro é pensar assim, não só do brasileiro, de todo mundo, é pensar assim, vou ficar horas sem comer e emagrecer. Você está errado. Você vai queimar a tua massa muscular, que te dá força, resistência, e vai armazenar gordura. Porque o organismo não pode passar períodos longos em jejum. Quando você fraciona, que todo nutricionista prega, de 3 em 3 horas, o que, que você faz? Você acaba queimando a gordura armazenada em excesso como forma de calor.
Então você tem que educar, fazer uma espécie de um ciclo curto de alimentação pequena para que você tenha, não cometa excessos, que você come tudo de uma vez só.
Visualmente falando, a gente tem que fazer de 3 em 3 horas que a gente não vai errar no excesso. Por exemplo, quem acorda, não come nada, fica longos períodos, vai almoçar, o que, que faz?
Come muito.
Come demais. Isso daí é só o básico. Agora, se tratando da fisiologia, a primeira refeição do dia que todo mundo peca, de manhã é super importante estar se alimentando, porque durante o ciclo do sono, você fez manutenção corporal, manutenção de hormônios, então você precisa fornecer energia na primeira refeição.
Como é que tem que ser essa primeira refeição, Sabrina?
Primeiro, ela vai depender muito de cada um, porque é muito individual, não tem como a gente só generalizar. Mas uma fonte de carboidrato integral, por exemplo, um pão integral, com uma fonte de proteína, pode ser clara de ovo, pode ser queijos brancos. Muita gente é adepta ao café. A gente tem que lembrar que o café ele é muito saudável, tem mais de 8 mil componentes em seu grão. Porém, quando você adiciona açúcar ou adoçantes, você quela aquela função benéfica do café.
Então, melhor café sem açúcar e sem adoçante.
É o ideal. E ele tem uma quantidade diária para cada um também. Né? As pessoas falam assim, ah, não estou consumindo açúcar, mas vou colocar adoçante. Dependendo do adoçante, ele tem cloro. Cloro compete com iodo. Iodo é essencial para o funcionamento da tireoide. Então, a gente fala que o corpo é como se fosse aquela brincadeira de dominó, que vai colocando um em um. Uhum. Quando você derruba um, cai tudo.
Aquele efeito que você vai ocasionando um fato, ocasiona outro, ocasiona outro. Quer dizer, você tem que cuidar da alimentação, porque ela pode provocar em cadeia uma série de problemas.
Exatamente.
Estou conversando com Sabrina Calarese, ela é nutricionista esportiva, fisiologista. Estamos falando da importância da alimentação no rendimento do trabalho no dia a dia. E temos a nossa participação dos ouvintes, a gente quer agradecer aos ouvintes que já participaram. Vocês podem, inclusive, entrar em contato pelo WhatsApp, DDD 44 98 77 95 50. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre a saúde do dia a dia. Estou conversando com Sabrina Calarese.